No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga deste nosso programa, que nesta edição, à luz do que diz a Constituição do Brasil, se une à iniciativa da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É a Redim, que em boa hora elaborou um pacto com inúmeras metas voltadas para educação, trabalho, acessibilidade, vida independente e muito mais. Sabemos que a nossa Carta Magna garante tratamento igual a todas e todos com justiça em nome da verdadeira equidade social e a proteção às diferenças. Só que na prática nem tudo que está na lei está na vida, né? Daí a importância de nos valermos da proximidade das eleições gerais em nosso país para sensibilizarmos as candidaturas ao executivo e ao legislativo também. E em busca desse ideal democrático, a Redim está lançando neste 18 de agosto um pacto anticapacitista em suas redes sociais. E para que possamos ampliar nosso horizonte de igualdade, vamos ouvir a doutora Ana Paula Figueiredo, que é diretora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Seja mais do que bem-vinda ao nosso Viva Maria, tudo bem?
Tudo bem, Mara Régia. É um prazer estar aqui com você nesse programa tão relevante. E é um prazer estar aqui contribuindo para a disseminação de conhecimentos que vão contribuir para a redução do capacitismo e de todas as espécies de opressão que sofrem determinados grupos mais vulnerabilizados.
Então, para começo de conversa, doutora Ana Cláudia Figueiredo, vamos conceituar o que vem a ser o capacitismo.
O capacitismo, ele é um dos principais obstáculos à concretização da cidadania. É um sistema de crenças e práticas que atribui menor valor social às pessoas com deficiência, considerando seus corpos e mentes como inadequados ou inferiores. Naturalizam, assim, processos de exclusão, de segregação, de infantilização e de negação da autonomia. Ele transcende a questão do preconceito em si, porque é um conjunto de práticas, discursos, políticas e instituições que naturalizam a exclusão dessas pessoas e a subalternização dos seus corpos.
Pois é, eu acho até que o capacitismo, ele se aproxima da meritocracia, né? Porque no Brasil ainda existe aquela ideia equivocada de que se você trabalhar bastante, se você se empenhar, você haverá de chegar onde quer, porque vai valer o seu mérito, não é? Então não precisa ter política pública que promova a equidade, nem tampouco a igualdade entre as pessoas, cotas, então, nem se fala. Existe muita resistência. E com relação às pessoas que têm deficiências, né, sejam elas quais forem, a questão ainda é muito mais grave. Algum dado que possa melhor ilustrar essa situação no Brasil?
É, sem dúvida. Quando nós exigimos de pessoas com deficiência ou outros grupos vulnerabilizados que ocupem os mesmos espaços que outras pessoas, que não enfrentam as mesmas barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência, você está impondo ali uma exigência inatingível. Então, é uma responsabilidade da sociedade e do Estado atuar com vistas à derrubada das barreiras em relação à questão da acessibilidade em todos os seus vieses, né? Não apenas você colocar rampas, mas você pensar na acessibilidade comunicacional, que permite o acesso à informação e à comunicação, acessibilidade arquitetônica, tecnológica, enfim, são barreiras de toda ordem que podem inviabilizar o acesso de pessoas com deficiência e igualdade de condições. Então, o censo do IBGE, em vários dos seus vieses, ele demonstra o quanto pessoas com deficiência ainda ocupam poucos postos de trabalho, ainda conseguem concluir um ensino superior em menores taxas. Então, é muito evidente o quanto que é importante a lei de cotas, né, que está ali na 8.213, com o objetivo realmente de promover igualdade substancial.
Pois é, e nesse sentido é que vem o pacto. Por que esse número, Pacto 33?
O nome Pacto 33, ele remete ao artigo 33 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento internacional que foi ratificado, que foi aprovado aqui no Brasil com valor de emenda constitucional. Então, esse artigo 33, ele assegura a participação da sociedade civil, especialmente das próprias pessoas com deficiência e das suas organizações representativas, no monitoramento, no acompanhamento da implementação dessa convenção aqui no Brasil.
E aí eu queria saber se esse pacto que vocês haverão de selar neste 18 de agosto, junto às candidaturas tanto ao executivo como ao legislativo, não é? Contempla justamente esse universo de dificuldades que ainda temos que enfrentar.
Sim, o Pacto 33 que lançamos hoje nas redes sociais existe porque os direitos humanos das pessoas com deficiência ainda encontram inúmeras barreiras para serem efetivados no cotidiano. Dizemos sempre que não basta que direitos estejam no papel, eles precisam estar na vida das pessoas. Os direitos positivados precisam ser direitos vividos. Então, essa iniciativa ela tem como intuito contribuir para que o próximo ciclo governamental transforme direitos já reconhecidos em políticas públicas concretas, com metas, prazos, responsabilidades e acompanhamento.
Pois é. E em que medida essas candidaturas, no momento em que pactuarem esse compromisso com a Redim, né, haverá de proporcionar uma maior igualdade para as pessoas que têm deficiência desde a primeira infância até o fim da vida?
As candidaturas e partidos, indistintamente, né, eles podem se comprometer a incorporar as propostas e as metas que estão ali previstas no pacto e nos seus programas de governo ou de mandato, a partir do preenchimento de um formulário, cujo link será divulgado nas redes sociais. Então, posteriormente, nós divulgaremos, né, na ordem de recebimento e sem distinção partidária, os candidatos e candidaturas e partidos que estão ali aderindo ao pacto. Nós entendemos que esse documento pode funcionar como um importante subsídio de apoio às ações de transição de governo, além de um instrumento de mobilização e controle da sociedade que permitirá que essa acompanhe e possa cobrar dos novos representantes públicos o fortalecimento de políticas públicas e a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.
A hora é essa, não podia ser mais propícia, né? Vamos lá fazer valer o direito dessas mais de 14 milhões de pessoas com deficiência em nosso país, o que equivale a 7,3% da população com 2 anos ou mais, além de 2,4 milhões de pessoas autistas, né? É disso que estamos falando. E por tudo isso e muito mais, nós abraçamos essas 69 metas, né? Junto a vocês da Redim, e vamos torcer para que esse documento seja muito bem recebido, não só pelos candidatos, mas principalmente para eleitoras e eleitores, a quem cabe a escolha daqueles que haverão de chegar no parlamento ou nos governos para fazer valer nossa cidadania e também os direitos humanos das pessoas que habitam esse nosso país, esse nosso Brasil, que tem que ser para todos os brasileiros e brasileiras, não é?
Nós ficamos muito contentes, né, de saber que temos aliados, né, aliados como vocês, porque tornar o Brasil anticapacitista requer, né, realmente ações coordenadas do poder público, da sociedade civil, das instituições democráticas. Requer reconhecermos todos nós, todas e todos, que a deficiência ela não constitui uma experiência homogênea, né, que as desigualdades vivenciadas por pessoas com deficiência são atravessadas por outros fatores, outros marcadores sociais, como raça, gênero, classe social, território, geração e outras dimensões que estruturam a nossa vida social.
Estamos juntas e juntos nessa empreitada e vamos lá. Até outubro estaremos aqui lembrando a nossa audiência que esse Pacto 33 existe e que a gente tem que buscar interlocução sobre essa proposta de avanço cidadão junto àqueles que haveremos de escolher para nos representar em todas as instâncias de poder no Brasil, não é isso?
Exatamente. Como você disse, é um momento muito relevante da nossa sociedade, no nosso país, e nós realmente esperamos que cada eleitor, cada eleitora, no momento ali de assistir às campanhas, de decidir o seu voto, realmente avaliem se aquela candidatura realmente tem um alinhamento com direitos humanos, não só das pessoas com deficiência, mas de outros tantos grupos vulnerabilizados, né? E quando falamos em pessoas com deficiência, é importante lembrarmos que a deficiência ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Você não necessariamente é pessoa com deficiência, não nasceu com deficiência e vai morrer sem deficiência. A deficiência ela pode surgir em qualquer momento da vida. Então, por ter esse aspecto transversal, precisa realmente ser considerado por todas as pessoas. Então, tenha muita atenção realmente nessa escolha, avaliando. E esse pacto ele pode ser um instrumento que pode, inclusive, auxiliar cada um de nós nessa escolha.
Maravilha. Então, que a sociedade civil brasileira se sinta representada aí pela rede, que hoje, mais do que nunca, lança nas redes sociais de todo o Brasil recomendações a todas as candidaturas em nome de um Brasil anticapacitista. E toda vez que você testemunhar um ato de discriminação a uma pessoa com deficiência, saiba que você tem todas as ferramentas e condições de lutar contra esse preconceito de discriminação a que chamamos anticapacitista, não é isso?
Exatamente. Para saber mais, vocês podem acessar as redes sociais da Rede Brasileira de Inclusão, principalmente seu Instagram, para ali acompanhar todos os passos dessa campanha que visa mobilizar a sociedade e poderes públicos para esse momento.
Muito obrigada, doutora Ana Cláudia Figueiredo, diretora executiva da Rede IN, que é a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em nome de todas as crianças, principalmente, sejam elas autistas ou que tenham outras deficiências desde o nascimento ou mesmo que tenham adquirido essas deficiências ao longo da vida, nossa solidariedade, nossa sororidade. Estamos juntas. Grande abraço e até muito breve. Estaremos aí acompanhando o passo a passo desse pacto que haverá de se desdobrar em grandes momentos da vida brasileira. Tudo de bom.
Um abraço, muito obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.